Começando o GrotaCast, episódio 25. O episódio de hoje é sobre axé. Esse negócio aí que os baianos criaram, que os baianos fizeram além de dormir. Né? Porque além de dormir também eles fizeram outra coisa também que não foi muito legal, acho que foi o axé. Então vamos comentar aí sobre o axé, falar mais desse gênero, desse estilo musical, saber sobre as pessoas que curtem esse som, as características do gênero, como eu já falei, e também saber dicas aí para quem quer entrar no ramo ali do axé, né? As pessoas que têm esse sonho de fazer parte desse estilo maluco. E é isso daí. Eu sou o Jonas e vamos lá. Muito bem, muito bem. Essa é a leitura de recados, comentários e posts do blog guridagrota.blogspot.com.br. Acessa lá que é bem bacana, bem legal. Nós do blog Guri da Grota gostaríamos de agradecer a todos os membros, os seguidores, os que comentam, os que curtem e compartilham o blog, o conteúdo do blog e o próprio blog em si. Então aqui vão os nossos sinceros agradecimentos a todos. A Furiosidade Fábio, a EE, a Ellen F. dos Santos, ao Rua Dias, ao Rua A. Dias, a Crisinha, a Mônica Araújo, a Ronalia Neise, ao Marcelo Powers, a Mente Mil, a Branca, a Idiot Girl, ao Zone 1997, a Lídia Barbosa, a Janaína Mitterhofer, ao Felipe Gouveia, a Priscila Ornelas, ao Física Maluca, ao Danilo Willis, ao Leno Dourado, a Lene Iwata, ao Zé Trusky, a Nieli, ao Jefferson Antares, a Isabel Torres, a Dani, ao Luiz Kate, ao Pedro Moreira, ao Pipoca Cinema Games, Música, Séries de TV e Animes, a Marcela, a Irina Zacello, a Fina Skater, a Birra da Curiosa, ao Cérebro Perturbado, a Jennifer Benfica, ao Jair Ribeiro da Silva, ao Ricardo Damacheno, ao Venar Júnior e Érica Santos, Márcio Eugênio e Camila Lemos. Valeu aí, esses foram os agradecimentos aí a todos que seguem o blog. Valeu. Muito bem, então o primeiro post é sobre o workaholic. O workaholic é o quê? O workaholic, ele é um escravo, ele é um trabalhador compulsivo. É como se fosse um vício em álcool ou em outras drogas. São os casos que precisam de atenção, pois podem desenvolver problemas físicos e psíquicos de esgotamento. É comum sentir dores. Essa chegada ao limite também pode ser chamada de síndrome de burnout, distúrbio psíquico.
O que disse?
Que se desenvolve a partir da fadiga física e mental com intervalos curtos de recuperação. Se você quer saber como é ser um workaholic, acesse ali o post, acesse o link. Mas aqui eu vou dizer três características que, se você tiver, você tem grandes chances de ser um trabalhador compulsivo. Um workaholic. Se você é obsessivo, competitivo e desorganizado. Se pra ti a remuneração vale mais do que o prazer, ou se tu não comemora vitórias, mas considera sua obrigação, você tem grandes chances de ser workaholic. O segundo post é sobre o GrotaCast 23, que foi sobre rituais. Nesse episódio foi feita uma observação ali. A observação foi a seguinte, para você aí que está escutando esse episódio e gostaria de conferir o episódio 23 lá sobre rituais, tem uma observação lá. A observação é a seguinte: se você for escutar no iPhone, no iPod ou no MP3 2000, caramba, não sei o que, genérico, use fones de ouvido, porque aconteceu alguma merda na edição ou na gravação. Se escutar sem fones, sairá só o áudio da trilha. No PC dá pra escutar tranquilaço.
Puxa.
Se você for escutar para avacalhar nos comentários, pensa bem, porque eu vou mandar você lá pra casa do caramba. Se você não possui um pingo de senso de humor, não escute. Se você é como Sheldon e não entende sarcasmo e ironia, não escute. Se você é daqueles que enche a porra de saco quando alguém fala alguma coisa politicamente correta, não escute. E se ao ler isso você não quiser escutar, paciência, quase ninguém escuta mesmo. Se você estiver cansado de escutar sempre os mesmos podcasts e já está de saco cheio, dê uma chance ao GrotaCast. E por último, mas não menos importante, se você for um ser superior, com certeza não vai deixar de clicar no player e ouvir o programa. Então vamos ler aqui alguns comentários que foram deixados. O Anônimo disse: muito bom o programa, ouço sempre que posso, continue postando. Tem feed disponível? Cara Anônimo, devo informar-lhe que sim, existe feed na página do Podomatic, lá que é onde nós hospedamos o nosso áudio. Lá tem sim. Outro Anônimo ali disse: legal, está cada vez melhor. Muito obrigado, Anônimo. Continue voltando aí comentando, valeu. Outro Anônimo disse: legal, até que enfim, saiu. Achei que não iria mais ter. Cara Anônimo, enquanto o blog estiver no ar, há grandes chances de que o programa continue também. E o Pensador Louco ali comentou, ele disse: muito bom, é o primeiro que ouço e curti bastante. Alguns rituais me deixaram com o cabelo do saco, o único, porque sou careca, de pé. Muito bom, Pensador Louco. Muito obrigado aí, continue voltando aí, acessando e comentando. Muito obrigado mesmo. Muito bem, o terceiro post é sobre The Big Bang Theory, amor ou amizade?
Oh, fuck.
Esse post aqui, ele diz muito sobre a série. Aqui é jornalismo verdade, amigo. É muito legal ver que existe uma série que se concentra em focar nos excluídos, nos nerds, nos tímidos, nas periguetes que mudam, nos malucos que não entendem sarcasmo, nos antissociais que não conseguem falar com mulheres e marmanjos mimados que moram com a mãe gorda e maluca com 30 anos de idade na cara. Mas venho por meio deste mostrar que esta série, assim como as novelas da emissora mais poderosa do país, dá exemplo de situações que não sei dizer se são politicamente corretas ou não. Mas por se tratar de uma série de comédia, posso dizer algumas merdas aqui. Todos que já viram a série The Big Bang Theory notaram a relação mais íntima entre Raj e Howard. Pois é, há grandes indícios de que esses personagens sejam boiolas, sejam gays. Vejam as imagens e os vídeos e confirmem a teoria. Então ali, clique no link e acesse ali o post e confirme a teoria. E tira sua conclusão se isso é amor ou amizade. Muito bem, o quarto post é sobre zumbis. A origem do zumbi está associada ao voodoo, prática religiosa semelhante ao candomblé e comum nas ilhas do Caribe como Haiti, país considerado berço desses tipos. Depois da abolição da escravidão no país, em 1974, eles seriam usados por fazendeiros como substitutos dos escravos. Uma história que ajudou a popularizar o mito foi a do maluco camponês Cleverus Nassissi, que nos anos 1960 jurou ter sido transformado em um morto-vivo por um feiticeiro voodoo. Tá bom. Bem estranho esse embasamento, mas vamos seguir aqui. Os zumbis renascem e se alimentam de carne humana. Eles parecem estar em transe, mas têm muita força, ou não. Uma mordida é fatal, acredita-se que o morto viva no máximo um ano. A partir daí, o nível de putrefação aumenta tanto que ele não consegue ficar de pé, ele fica se arrastando. Também existe a possibilidade de um vazamento de um vírus, como no livro Apocalipse Z, ou de uma arma química, como nos filmes malucos lá do Resident Evil, que nunca tem fim. Os canadenses malucos calculam que, caso uma cidade de 500 mil habitantes seja atacada por zumbis, em 3 horas haveria mais mortos vivos do que vivos. E o quinto post foi sobre o GrotaCast 24, sobre sertanejo. Vamos ler aqui os comentários. O Anônimo disse: muito foda, cara. Bom ponto de vista. Valeu. Cara Anônimo. Outro Anônimo ali disse: cada história, cara. A de cagar no mato foi a melhor. Valeu. O outro Anônimo ali disse: aí, cara, já pensou em fazer stand-up? Cara, já sim. O negócio é o seguinte. Nós fizemos aqui, nós produzimos um episódio de stand-up. Que foi feito um texto ali e tal. Só que foi vetado. Porque ficou muito agressivo.
Oh, fuck.
Nele era feito piadas de judeus. de algumas empresas, assim, de mulheres, então, e de, como é que eu vou dizer, de deficientes, né? Então, era tipo assim, ficou muito agressivo, ficou engraçado, mas ficou muito agressivo, então esse episódio eu acho que nunca vai pro ar, ficou bem agressivo mesmo. É, esse negócio de processo é legal não tentar, né, dar margem pro azar, porque pode vir as feministas, podem vir lá os defensores dos judeus, é, sei lá, os negros da paz, encher o saco, entendeu? Então é melhor deixar quieto isso daí. É, mas muito obrigado aí por comentar, continue comentando e vamos então para o programa. Muito bem, então, vamos falar de axé. O axé, ele é um gênero musical originário do Nordeste brasileiro, mais precisamente na Bahia, que é um estado onde as pessoas não têm o costume de trabalhar. Sendo que a maioria dos trabalhadores que lá trabalham, trabalham na beira da praia vendendo água de coco ou acarajé.
Que piada boa!
As que não estão no ramo comercial estão se preparando para o carnaval dormindo em suas redes debaixo de alguma sombra. Ou então procriando. Mas ainda assim existem os que querem fingir que trabalham. Esses formam os grupos de axé. O conjunto de axé, normalmente ele é formado por uma dupla de pessoas, assim como no gênero sertanejo que vimos no episódio anterior, que se autodesignam cantores, só pelo motivo de poderem falar em um microfone enquanto outras pessoas dançam. Compondo o grupo de axé não pode faltar as dançarinas, que são a coisa mais importante da equipe. Por quê? Porque são elas que vão ficar rebolando e trazendo mais adeptos ao gênero, que são os considerados fãs. Muitas dessas dançarinas, depois que o grupo falir e ninguém mais quiser contratá-los para shows, irão migrar para o cinema pornô e vão posar para revistas masculinas. Alguns grupos colocam lá também um dançarino para poder escapar da desculpa de serem machistas, o que é uma besteira, porque a maioria dos seres que admiram o gênero, na teoria, são do sexo masculino, que vão parar tudo o que estão fazendo para ficarem vendo algumas bundas bronzeadas na TV rebolando. As mulheres, no geral, gostam de axé porque usam essa dança para sensualizar e conquistar com o intuito de chegar à prática do coito. Também existem os cantores solos, que na intenção de conseguir fama individual, não formam grupos e cantam sozinhos. Eles são meio antissociais. Esses caras normalmente querem ser playboys, usam bonés de aba reta virada para trás, aparelho nos dentes, correntes de cachorros no pescoço e ficam rebolando e mostrando o abdômen, enquanto pensam que cantam. Com a intenção de que alguma retardada, alguma de baixa estima, ou até mesmo uma gorda carente vá se interessar pelo seu gingado.
Eu quero mais que você se foda, sai daqui da minha frente.
Algumas mulheres também se aventuram como cantoras. Elas deixam de lado ali um pouco o negócio de ser dançarina e mostrar o rabo, e elas vão tentar mostrar o rabo de outra forma, que é cantando. Algumas delas chegam até a ter mais status do que os grupos de dupla e cantores do gênero masculino. Essas cantoras, elas normalmente são chatas, se acham gostosas pra caralho e cobram um valor exorbitante de cachê em seu show, em que só pessoas menos dotadas de educação ou com alguma deficiência de ensino vão assistir.
Para, tá exagerando, não exagera.
Também possuem uma característica muito comum entre elas, que é a falsidade perante uma câmera de televisão. Sendo que quando não estão sendo filmadas, ironizam, cospem e chutam seus fãs.
Vocês ouviram?
E ao verem uma câmera de alguma emissora de TV, abraçam, beijam e dão autógrafos aos analfabetos que chamam de queridos. Uma das características mais marcantes desse gênero é o excesso de repetição de palavras sem sentido algum. Palavras sem sentido algum.
Palavras sem sentido algum.
Palavras sem sentido algum.
Palavras sem sentido algum. Sentido algum.
Chega! É melhor não falar mais nada.
Sendo que muitas vezes a música não possui nexo nem moral alguma, servindo de desculpa para poderem mostrar o rabo na TV. Muitas músicas possuem somente uma frase que é repetida exaustivamente por mais ou menos 4 minutos. O axé, ele fica mais em evidência na época do carnaval, no restante do país, é claro, porque a Bahia vive um carnaval eterno.
Agachou na areia e cagou no chão. Caga, 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 cagou. Caga, caga, cagou. Caga, caga, cagou. Cagou em Salvador.
Muito bem, então, você aí, menina, garota, guria, mulher, que tem, que se por acaso tiver um sonho maluco, bizarro, escroto, idiota, imbecil, o sonho de bosta de ser uma dançarina de axé, aqui vão alguns requisitos necessários para que você realize esse sonho de bosta. Você, de preferência, não pode ter cursado ensino fundamental, nem ensino médio e muito menos ensino superior. De preferência, você não pode ter pisado em nenhuma instituição de ensino. Você também tem que ser gostosa. Você também tem que ter uma bunda grande. Que se encaixa na parte de ser gostosa. Mas também há um engano, um certo equívoco, porque muitas pessoas confundem a gorda com a gostosa. Também o requisito de ter todos os dentes na boca. Por quê? Se você quer ser famosa mesmo, quer ser do mainstream, quer aparecer no Faustão, é, tem que ter todos os dentes na boca, porque além de rebolar, tem que sorrir pra câmera. Já se você quer ser do underground, você não precisa ter todos os dentes na boca. Se você quer se apresentar em barzinho, em feirinha agropecuária, essas coisas aí, é, festinha, privado, assim, não precisa ter todos os dentes na boca. Tem também que ser sociável. Tem que gostar de viajar em grupo, porque normalmente os grupos de axé, eles têm mais ou menos 20 ou 30 ou 40 dançarinas que viajam todas em um micro-ônibus, é, todas juntas, e já viu, né? Se tiver uma estressada ou uma antissocial, não vai dar muito certo.
Puxa!
É, também tem que ser gostosa, acho que já falei nisso,
pra
né? E tem que gostar de aparecer na TV.
Pra
E se por acaso tiver algum retardado aí que queira... Que tem esse sonho de bosta também de ser dançarino de axé. O cara tem que... Ele tem que...
Axé na Bahia, axé todo dia. É tão deprimente, não estou contente. Pessoas dançando, alguns vomitando, subindo no trio, aqui nunca faz frio. Saiu na rua, estão todos rebolando. Converso com alguém, mas parece que estão defecando. Pela boca, não dá, não dá pra escutar o axé. Só você não viu que é chato pra boné. Não dá pra escutar o axé. A noite é uma criança, estão todos bebendo. Que porra é essa dança? Estão todos sofrendo. A música não para, carnaval ano todo. Se melhorar estraga, Bavi que é o jogo. Saiu na rua, estão todos rebolando. Converso com alguém, mas parece que estão defecando. Pela boca, não dá, não dá pra escutar o axé. Só você não viu que é chato pra boné. Não dá pra escutar o axé. Só você não viu que é chato pra boné. Lele, 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 lele. Axé na Bahia, axé todo dia, é tão deprimente, não estou contente. Pessoas dançando, alguns vomitando, subindo no trio, aqui nunca faz frio. Saiu na rua, estão todos rebolando. Converso com alguém, mas parece que estão defecando. Pela boca, não dá, não dá pra escutar o axé. Só você não viu que é chato pra boné. Não dá pra escutar o axé. Só você não viu que é chato pra boné. Lele, 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 lele. Lele, 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 lele,
Cachou na areia e cagou no chão. Caga, 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 cagou. Caga, caga, cagou. Caga, caga, cagou. Cagou em Salvador.
O axé, ele também é um tipo de saudação para as pessoas que fazem alguma prática religiosa, o que explica o inexplicável sucesso do estilo, né? Algumas pessoas que não foram competentes o suficiente para conseguir sucesso em outros gêneros migram para o axé, porque na teoria o axé é mais fácil. Podemos dizer, então, que o axé é uma mistura de guitarra sem distorção, aquela guitarra chata, sabe? Contrabaixo, baterias cujo som mais se assemelha a tambores e ainda trompetes e saxofones, o que acaba gerando emprego para esses profissionais da música com péssimo gosto para instrumentos. Porque o cara tocar trompete ou saxofone é sacanagem. Existe também a teoria de que o axé é o resultado de bandas que tentavam tocar reggae, rock e pop, mas como os músicos eram muito preguiçosos e só queriam saber de dormir, nunca conseguiam escrever uma canção e nem mesmo tocar uma música inteira. Sendo disso tudo o resultado, o axé.
Não fode, porra.
Também existem grupos cujo ninguém se animou em cantar. Sendo assim, todos tentam tocar tambor em sintonia, o que é muito difícil para eles, pois são conhecidos por não terem boa coordenação motora, exigindo dos integrantes muitas horas de ensaio, o que é muito difícil, porque eles têm que deixar de lado uma prática muito comum em sua cultura, que é o soro. E por último temos as pessoas que compõem para outros artistas gravarem, o que é o caso do famoso cantor que certa vez foi tocar num festival destinado ao público de rock e recebeu cusparada, mijo e garrafada por tocar axé num festival destinado ao metal. As pessoas que se reúnem para curtir o axé normalmente estão suadas, com um cheiro que nem gambá aguentaria ficar do lado, possuem cabelo descolorido e bafo.
Essa é perfeita!
Algumas é praticamente impossível distinguir o sexo. Na dúvida, desista.
Chega! É melhor não falar mais nada.
Dando o nome de micareta ou carnaval fora de época, essas pessoas vão caminhando e se esfregando umas nas outras com a intenção de fornicar. O resultado disso é, depois de 9 meses você vê o resultado.
Que piada boa!
Tudo isso acontecendo atrás de um trio, que é um caminhão que leva a banda enquanto toca nas ruas da cidade. O trio elétrico, ele foi criado devido à dificuldade em pagar um estabelecimento físico e móvel, já que o baiano não tem muito costume de trabalhar. E a conclusão que tiramos do axé é que ele é um gênero musical cujo você não precisa ser muito inteligente. Aliás, não precisa ser nada inteligente.
Alasca, Alasca, Alasca. Ai.
Vou ficar até meia-noite me esperando você. Fala.
Fala-se qualquer coisa, qualquer coisa.
Não, mas fala qualquer coisa. Fala qualquer besteira, vamos mudar a realidade de casa.
Ah, praia.
Praia, tá. Praia do Alasca. Praia do Alasca, legal. Presidente de São Borges, o pessoal em casa quer rir. Quer rir de novo, a tua praia no gelo.
Não, eu falei ao contrário, eu viajei aqui.
Vai. Fala. Presidente de São Borges.
Câmara,
presidente da Câmara, onde é que você viu? Bom, deve ser o presidente da Câmara.
Pode ser que ele tenha
mesmo. Não, mas você não sabe inventar. Então, Carla, eu não queria te perguntar isso publicamente, mas eu vou te perguntar. Ai. Você tem ensino fundamental?
Basta saber separar as sílabas e ter noções de vogais. Você não precisa saber tocar nenhum instrumento, apenas bater em tambores e rebolar. Assim como no gênero sertanejo, a única coisa que vale a pena no estilo são as mulheres, que rebolam na TV como se não houvesse amanhã. Apesar do baixo QI, vale a pena assistir.
Acho que chegou ao seu fim. Até nunca.
Quero que você se foda, seu filho de uma puta.